e parcelar em até 10 vezes no cartão. São lançamentos das melhores marcas em 10 vezes no cartão. E tem mais, somente na Calce e na Bela Casa, a cada R$50 em compras, você concorre a 2 vale-compras de R$150 por semana. Será sorteado um conjunto de poltronas super exclusivo para os clientes da Calce e Bela Casa. Os melhores produtos pelos melhores preços, você só encontra na Calce.
Agora são 9:16, 18 graus é a temperatura aqui em Lagoa Vermelha, nesta manhã de quarta-feira. Um dos destaques da nossa pauta do programa temática de hoje. A publicação do decreto 55.856, com mudanças no modelo de distanciamento controlado e a adoção de bandeira vermelha no estado, possibilitou a retomada do ensino presencial em todos os níveis e modalidades no Rio Grande do Sul. Nós estamos fazendo uma série de entrevistas com a nossa região para saber como é que está sendo essa retomada em cada município. Nós já conversamos com a secretária Aline Fazoli aqui de Lagoa Vermelha, já conversamos com Capão Bonito do Sul, já conversamos com Caseiros e hoje nós vamos a Ibiraiaras. Vamos saber como é que o município de Ibiraiaras está retomando as suas atividades presenciais, em especial na rede pública municipal de ensino. Nosso contato agora é com a secretária municipal de Educação de Ibiraiaras, a Silvia Poli. É um prazer conversar contigo nesta manhã, Silvia. Bom dia!
Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estarmos conversando.
Silvia, como é que está sendo esta retomada, a organização para a retomada das aulas presenciais aí no município de Ibiraiaras?
Então, estamos nos organizando, nos preparando, né, para voltar com toda a segurança possível, né? Nós vamos começar, estamos começando, né, hoje com a adaptação do maternal, que é o maternal 2, são aquelas crianças que ainda não tiveram um contato com a escola, né? Que é o primeiro contato com a escola, que nós atendemos a partir do maternal 2 aqui, são crianças de 2 anos. Aí elas vão fazer essa adaptação nesses primeiros 3 dias, né? E aí na segunda-feira que a gente vai engrenar mesmo o início das aulas para o restante da educação infantil e também para todo o ensino fundamental. É lógico que no formato híbrido, né, nós estaremos trabalhando com 50% das crianças no ensino fundamental, será na uma semana, 50% dos alunos estarão presenciais na escola e os outros 50% em casa. E na semana seguinte inverte os grupos, né, nós vamos trabalhar sempre com 2 grupos. E no educação infantil também serão trabalhados com 2 grupos, porém com um revezamento de dia por dia, porque as crianças menores, elas precisam dessa questão da adaptação, do costume, né, para não mudar tanto a rotina delas, né?
Com certeza.
Nós optamos nessa questão dos 50%, que não é mais regra 50%, e sim um distanciamento de 1,5 metros, devido à nossa estrutura, né? A gente fez isso tudo de acordo com a estrutura das escolas, né?
Quantas escolas, quantos alunos tem a rede municipal de ensino aí em Ibiraiaras, Silvia?
Atualmente nós temos 2 escolas, então, a escola de educação infantil e a de ensino fundamental. A de educação infantil é a escola Benito Martinelli. Nós temos hoje 187 alunos no total. E a escola de ensino fundamental João da Alpiva, temos 374 alunos hoje.
As escolas já estão todas estruturadas, Silvia, para receber aquela questão da organização das salas com o distanciamento, cuidados com a proteção individual, tanto de professores, funcionários, para com os alunos. Como é que foi e como é que está sendo essa estruturação para que as crianças voltem para a escola?
Sim, as escolas estão preparadas. Nós já havíamos nos organizado, né, lá no início do ano letivo para voltar de forma híbrida também, e acabamos tendo a frustração de não poder voltar, né? Então, nós temos o plano de contingência aprovado desde lá com o formato que trabalharíamos, né? Agora, então, a gente teve toda uma preparação maior dos profissionais, professores e demais funcionários da educação na escola, né? Com formações, capacitações, desde os serventes, né, até o professor, para estarem mais preparados para essa recepção para os alunos, né, que é uma grande preocupação, acredito que de todos, né, mas a gente precisa voltar para saber como é que vai ser, né. Daqui a pouco a gente precisará fazer adaptações no decorrer, né, a gente tem que sempre enfatizar que estamos abertos a alterações para o melhor para todos, né? A gente estudou e fez um formato, mas não que isso não possa ser alterado no decorrer, né? Acredito que a gente esteja muito bem preparado, né, para essa volta e tenho muita fé, muita expectativa que vai dar tudo certo e vai ser um sucesso.
Até porque essa flexibilização ela é importante, porque alguns pontos, algumas situações, só vai se perceber na prática. Por isso que tem essa flexibilidade para que, se tiver necessidade de mudanças, elas possam ser feitas, né, Silvia?
Exatamente, porque a gente, lógico que tem alguns municípios que retornaram um pouquinho antes, uns ainda estão retornando, a gente fica observando, né, os exemplos dos outros municípios, até de outros estados, para nos desenvolvermos no nosso formato, só que cada município tem as suas particularidades, cada município tem a sua estrutura, então a gente tem que se adaptar conforme a nossa estrutura. E mesmo assim a gente tem que ter a maturidade, né, de nós estarmos abertos a mudanças, porque é só na prática que a gente vai ver como que a coisa vai funcionar, né. E aí é muito importante nesse momento também a colaboração, né, de toda a família, que a gente diz a família escolar, né, a família dos pais, os alunos e juntamente com os professores, que vai ter toda um formato diferente, né, vai ser diferente para o aluno estar uma semana sim, uma semana não, um dia sim, um dia não, então vai ter que ter toda uma engrenagem funcionando com a família de casa e a família escola, né, mas eu acredito que esse período que os alunos estiveram em casa foi de grande aprendizado, tanto para os alunos quanto para os pais, né, para estar desenvolvendo outras habilidades e para, nesse momento, estarmos mais engajados, né, e nos ajudando para essa volta.
Sem dúvida. Silvia, a gente percebe que sempre quando há o retorno presencial para as escolas, é aquela festa, aquela comemoração. Desta vez é bem diferente. Quais são as maiores preocupações que se tem numa retomada, num retorno como esse, diante a um cenário de pandemia que nós estamos ainda enfrentando, Silvia?
A maior preocupação é a segurança tanto dos profissionais da escola quanto dos alunos, né? De nós estarmos seguindo todos os protocolos de segurança, né, de higiene, de saúde, para que não ocorram, né, casos e contaminações, enfim. Nós temos toda uma organização, né, tipo, para isso, tanto de revezamento de intervalo, tudo isso para estar preservando, protegendo cada turma, né, porque precisamos ser realistas, poderemos ter casos, sim, né. A gente não está só, os alunos não têm contato só na escola, tem todo contato social e familiar. Então, em algum momento poderá surgir, né, casos. A gente vai estar tendo um cuidado de estar isolando uma turma da outra para que, caso ocorra algum caso, a gente não precise parar ou isolar a escola inteira. Daí a gente vai trabalhar com aquela turma que teve o caso. Existe toda essa preocupação, toda essa organização. E um outro ponto também que a gente está pensando bastante e se organizando e se preparando para estar recebendo esses alunos é na questão psicológica, né? Que a gente sabe que tiveram muitos alunos que perderam familiares, que tiveram muito momentos tristes, né? E que nesse momento de volta poderão estar abatidos e com problemas, né, psicológicos. E também dos alunos que desenvolveram algum problema por estarem isolados em casa, com essa falta do convívio social, né? Então, tudo isso a escola tá se preocupando, tanto na questão da presencialidade ali, da organização da contaminação, quanto da preocupação com o psicológico também. Não só dos alunos, como professores também, né? Porque somos todos seres humanos, temos nossas famílias, os problemas, enfim, mas estamos trabalhando muito forte a positividade, a esperança, a fé, para a gente conseguir seguir em frente, sempre indiferente das dificuldades que estão surgindo nesse momento, né? Que eu acredito que está tornando todos mais fortes, né, para conseguir seguir em frente.
Com certeza, bela observação, secretária. E quais são as principais orientações para as direções das escolas, para os professores, para os pais e alunos que a Secretaria de Educação está deixando?
Então, a gente conta muito com a colaboração da família, né, de estar orientando os alunos desde casa, né, do cuidado que precisa se ter, principalmente no transporte, porque lá na escola a gente vai conseguir fazer um isolamento de turmas, né, individualização de turmas. Mas no transporte, a gente vai precisar ter um cuidado bem maior. A gente está fazendo toda uma organização de transporte também, com os dispensers para ter o álcool gel, a máscara, para que todos fiquem de máscara, né, e que fiquem em seus devidos lugares. A gente vai tentar fazer uma programação também para que o aluno sempre utilize o mesmo assento, né, mas estará sendo feita toda uma higienização, né, a cada entrada e saída de ônibus, mas que os pais também orientem os filhos em casa desse cuidado, desse regramento, né, que vai ser diferente. A gente vai precisar de uma colaboração maior, né, e que quem puder, uma coisa que parece simples, mas é muito importante, por exemplo, levar sua garrafa d'água, quem tiver disponível o seu álcool gel, quem não tiver não tem problema, a gente vai ter na sala de aula também, em todas as salas, em todos os ambientes, mas é legal quem puder ter, quem puder trazer os seus próprios pertences, né, porque a gente sempre ensinou, isso é uma questão bem diferente, é sempre ensinado compartilhamento, né, que nós precisamos compartilhar. E nesse momento é o inverso, a gente não vai poder estar compartilhando material, tentando pegar o menos possível, né, nos locais, por exemplo, bebedouro de água, essas coisas. Então, uma coisa bem simples, mas que é bem legal, é o pai estar mandando uma garrafinha d'água para o aluno, que daí ele vai estar automaticamente protegendo ele, né? Além de todos os outros quesitos, mas são esses atos simples que transformam tudo para que ocorra da forma correta, né?
Com certeza. E aqueles que precisam do transporte escolar, como a senhora falou, precisam ter uma atenção especial no transporte, porque no transporte, muitas vezes, não dá para se manter um distanciamento tão semelhante como está essa organização na escola, não é mesmo, secretária?
Exatamente. Por isso que todo esse cuidado maior. A gente sabe que, atualmente, não é indicado o uso de máscara para crianças até 6 anos de idade, tá? Porém, os pais que têm a criança que se acostumou e que usa e que quer seguir essa questão do uso, ele poderá usar, as professoras vão estar usando na escola também. Daí manda a máscara, né, esses menorzinhos, manda um número maior de máscaras para necessidade da troca, dependendo do turno que fique na escola, né. Mas que no transporte, porque a gente sabe que a partir de 4 anos a gente já tem alunos no transporte escolar, então que eles usem a máscara, indiferente de ser indicado ou não o uso durante um período maior, mas nesse curto período no ônibus é muito importante que eles fiquem todos de máscara, todos sentados nos seus devidos lugares e façam higienização tanto na entrada quanto na saída. Porque a gente sabe que essa questão dessas orientações de higiene, elas são muito eficientes. Se nós conseguirmos fazer com que eles sigam essas orientações, nós vamos estar conseguindo manter controlado, sim, essa questão da contaminação. Eu acredito muito nisso, porque a gente já teve, né, testes de lugares que tiveram já experiência, e se são feitos esses pequenos atos de higiene, enfim, existe sim controle, tem como ser controlado e evitar a contaminação.
Nós estamos conversando com a secretária municipal de educação do município de Ibiraiaras, Silvia Poli, para quem está acompanhando a nossa entrevista. Silvia, você falava a respeito desses 50%, desse grupo de 50% que vai estar na escola numa semana para os pequenos, na outra semana o outro grupo. Os que vão estar na escola, vão estar o horário integral ou vai ter uma redução de horário durante os dias que eles vão estar frequentando as aulas presenciais?
Então, nós, no município optamos por fazer as 4 horas, tá? Isso é bem importante tu ter levantado a questão, porque, assim, tem algumas escolas estaduais que a gente observou que está fazendo essa redução para 3 horas, tá? De estarem no ambiente escolar, né? Essa diminuição. Porém, nós optamos pelas 4 horas porque a gente tem a gente tem os conteúdos que precisam ser vencidos, né? A gente tem horas e dias, aulas do ano que precisam ser vencidos também. Então, a gente fez a análise do ponto de partida de quê? já que a gente vai estar deslocando esse aluno, ele vai estar se expondo no transporte, se expondo na sala de aula, a gente vai aproveitar o maior tempo possível para estar atendendo esse aluno presencialmente, que é o que eles mais estão precisando nesse momento. Por isso, optamos pelas 4 horas, então.
Muito bem. E as crianças que vão ficar em casa, vão ter acompanhamento, vão estar assistindo aulas em tempo real ou vai ser uma aula diferenciada para quem está em casa, Silvia?
Elas estarão tendo, sim, acompanhamento, vai ser tratado conforme faixa etária, né? Conforme turma, conforme disciplina, de forma diferente, bem individualizado para cada disciplina. A gente deixa isso, a gente dá autonomia tanto para a direção quanto para o professor, porque a gente sabe que cada disciplina é diferente. Se eu tratar lá de educação física é uma coisa, a matemática é outra coisa totalmente diferente, né? Nesse momento a gente não tem ainda aula em tempo online, vamos dizer, né? Então o aluno que estará em casa estará tendo um acompanhamento também, mas não será em tempo real com quem está na escola. Mas eles terão passados os mesmos conteúdos, né? Então, cada professor, com cada disciplina, vai estar tratando da melhor forma isso. A gente está trabalhando, está planejando de uma forma bem diferenciada e legal, que é a sala de aula invertida, que são algumas formações que nós tivemos e que as professoras vão estar fazendo esse formato e até um teste, né? Para saber se vai ser mais eficiente. E daí isso será feito com algumas turmas também, com algumas disciplinas. Mas assim, ó, o que eu tenho para dizer é que o professor nesse momento está se superando. A gente estão surgindo muitos talentos, eles estão se superando e se destacando, porque é nesses momentos de dificuldade que surgem, né, as ideias, as oportunidades. E mesmo que esteja sendo difícil, de certa forma, está sendo muito bom para a gente se reinventar e ter novas possibilidades de ensino e de aprendizado para o aluno também.
Muito bem. E a expectativa para a questão da vacinação dos professores também é grande, não é mesmo, Silvia?
Muito grande. A gente está acompanhando aí de perto, né, para saber qualquer novidade, qualquer notícia nova, mas nós estamos batalhando muito por isso, né? A gente tem várias organizações educacionais aí, o INDIME e tudo mais, lutando por isso, né, por essa vacinação do professor, e eu acredito muito que em breve a gente terá. Infelizmente não temos, a minha ideia, ideologia seria que essa vacina pudesse ter sido feita antes das outras aulas, né, mas nem tudo vai conforme a nossa vontade, vamos dizer, né, mas eu acredito que em breve teremos sim essa vacinação dos professores.
Vamos ficar na expectativa. E as demais ações da Secretaria de Educação aí no município de Ibiraiaras? Claro que se concentra muito nessa questão do retorno das aulas presenciais, mas tem outros assuntos paralelos que não param, principalmente nessa parte da gestão, da administração das escolas, relacionada ao transporte, à merenda escolar. Tudo isso tem serviço e atividade sempre, Silvia?
Com certeza, até essa questão dos dias para a volta às aulas, né, de a gente ter levado uma semana e a mais, muitas escolas que já retornaram, muito devido a isso, porque a gente precisa ter toda essa organização, né, que é transporte, merenda, que sem isso não tem como voltar para a escola, e a gente prefere esperar um pouquinho mais, mas ter tudo bem organizadinho para estar atendendo bem e fazendo um ótimo retorno para os alunos, né, do que a gente ter se adiantado, né, mas estar lá com pendências, com falta de estrutura para receber os alunos. Muitos poderão dizer, ah, mas todo esse tempo sem aula e não conseguiram se preparar para voltar às aulas. Então, o que que acontece? Tem coisas que não tem como serem feitas antecipadamente, elas só podem ser feitas no momento que a gente tiver uma autorização para poder fazê-las. Então, essa é a justificativa, né, para isso. Mas é questão também de planejamento das escolas, não só da questão do transporte e de merenda escolar, né. A questão aqui da secretaria, estamos, sim, com muitas ações, muitas atividades. A gente iniciou essa caminhada aí em janeiro, confesso que estou surpreendida positivamente, por mais que nesse momento de pandemia, porque é muito gratificante quando a gente consegue desenvolver ideias, né, projetos, e a gente consegue implantá-los. A gente está tendo, estamos fazendo, na verdade, né, a questão da implementação do Sistema de Ensino Aprende Brasil, que foi uma conquista. Tipo, estou muito feliz por isso. Os professores tiveram essa disponibilidade também, né, de estar abraçando essa causa, que vem também, que é uma forma a mais de estar trazendo um suporte, né, para os professores e para os alunos também, principalmente nesse momento de pandemia, com tudo isso que aconteceu, todo esse atraso, né, de questão do ano passado, dos dias até que não tiveram aula, e que nesse momento a gente vai precisar recuperar o que não foi visto do ano passado e o que precisa ser visto desse ano. Então, vem muito a calhar nesse momento esse sistema de ensino, para essa implantação, para estar nos ajudando aqui no município.
Silvia, muito obrigado pela tua disponibilidade de tempo. Estamos aí sempre à disposição. Um bom trabalho, um bom retorno, e que dê tudo certo nessa volta às aulas presenciais aí no município de Ibiraiaras também.
Muito obrigada, sou eu quem agradeço, em nome de todos aqui da Secretaria de Educação e da Administração também, e que seja exatamente isso que você falou, né, um ótimo retorno. Quero agradecer a todos os ouvintes da rádio também, né, e que também me colocar à disposição, nos colocar à disposição para qualquer dúvida aí, que nos procurem. Estamos à disposição aqui da comunidade para o que precisar. E sempre que precisar também de nós, nos procure, estaremos à disposição aí para a Rádio Cacique.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação da Silvia Poli, ela que é secretária municipal de Educação do município de Ibiraiaras, conosco nessa manhã, falando sobre essa retomada, esse reinício de aulas presenciais no município. Agora são 9h37, nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.
Laboratório Biolab. Cuidado e qualidade para a sua vida. Realizamos os exames toxicológicos para você que está encaminhando sua carteira de habilitação com pagamento parcelado em 3 vezes no cartão. No Biolab, você encaminha todos os exames da Covid-19, inclusive o teste de antígeno, aprovado para